Olá, habitantes do planeta Terra. Aqui é a Natália Lacerda.
Olá, queridos. Eu me chamo Pedro Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio do Protocolo.
Gente, nós estamos muito animados porque hoje nós recebemos um convidado muitíssimo especial que já é graduado, né? Um outro nível. Geralmente a gente está com estudantes aqui, algumas pessoas meio perdidas, mas nesse momento a gente está com o Augusto Dunes. A gente está muito feliz por ele ter aceitado o nosso convite. O Augusto tem 29 anos, é graduado em Geologia pela UFC, ele se formou no ano de 2015 e em 2018 obteve o título de mestre também pela UFC com a linha de pesquisa Geodinâmica e Recursos Minerais. Em 2019 ele começou a trabalhar com rochas ornamentais pela mineração Agreste. Ele era responsável por todas as fases de pesquisa da empresa, desde pesquisas de novas áreas, acompanhar campanhas de sondagem até coleta de anuências e documentações. Lá ele passou 2 anos e recebeu o convite para trabalhar na Geoscan, onde trabalha na pesquisa, não somente nas rochas ornamentais, mas de qualquer bem mineral. E atualmente está mais voltado para os minerais metálicos, principalmente ferro e manganês. Augusto, essa é a sua apresentação inicial, né? Mas eu queria saber de você. Como você define a pessoa Augusto?
Primeiramente, bom dia a todo mundo. É uma honra e um prazer ter sido convidado para participar desse podcast aí. Valeu pelo convite. Quem é o Augusto, né? Rapaz, é uma pergunta meio difícil. Eu acho que eu me considero um cara muito imperativo, sabe? Eu não gosto de estar muito parado, gosto de estar sempre em movimento. Normalmente eu sou um cara bem humorado, bem sorridente. Alguns dizem até que eu tenho um jeito meio engraçado. Mas é óbvio que eu não sou assim o tempo todo, né? Não,
claro.
Tenho meus momentos de raiva também, e como qualquer ser humano. Alguns também me acham um cara corajoso para sair pelo meio do mundo, viajando, esse lugar meio distante, meio estranho. Tanto um quanto duvidoso, às vezes, o meio de transporte, a dormida. Mas acho que a coragem, às vezes, é confundida com a falta de juízo, né? Mas, enfim, eu sou... acho que esse sou eu, um cara bem tranquilo, que não esquento fácil, não.
Muito bom.
Seja bem-vindo, querido. Bom, então, pessoal, no episódio de hoje, planejamos fazer a apresentação do tema mineração, sabe? Focado na construção de um profissional aos desafios da atuação na área e, dando um bom tempo, pós-pandemia. Claro que nesse momento falar em pós-pandemia é um pouco desconexo, digo que ainda temos problemas, né, com a doença, mas ajustando assim, a nossa realidade atual, e ocupar mais espaço, conseguir partir desse tipo de pensamento. Convidamos o Augusto exatamente por ele ter esse tipo de experiência, para poder comentar conosco toda a experiência dele, os desafios enfrentados, o atual cenário, né? Esse contexto pós-pandemia também, e dar algumas dicas a respeito do que ele viveu e que ele pode ajudar, sabe, a agregar na caminhada de que ele deseja também seguir carreira. Nesse sentido, antes de direcionar a primeira pergunta, eu queria contar a minha história que eu acompanhei o Augusto. O Augusto, por acaso, eu segui ele no Instagram, sabe, e naquele primeiro momento, ele estava no primeiro semestre, segundo, sei lá, me chamou muita atenção a alegria dele, que ele comentou mais cedo, e a apresentação do conteúdo a partir do descontração, sabe? Conteúdo mais prático. Eu achei ele interessantíssimo para fazer a apresentação e a participação desse tipo de tema, porque ele democratiza a geologia para mais pessoas. A expectativa é que seja tão especial para vocês, tão divertido quanto está sendo para a gente fazer a gravação e a preparação desse episódio. Então, dando início aos trabalhos, Augusto, eu queria direcionar a primeira pergunta para ti. Sabendo que tu é uma pessoa muito ativa, né, nas redes sociais, tem muita vivência de campus, propõe a falar sobre geologia dessa maneira mais livre. Gostaríamos de conhecer um pouco mais a trajetória, né? Desde a tua motivação para atuar na área até seus primeiros passos na Fundação Mineral.
Ah, beleza. Eu entrei na geologia meio que por acaso, né? Aqui no Ceará a gente não tem muita cultura de ter geólogos, então eu não tenho nenhum geólogo na família, não conhecia nenhum geólogo até então, mas eu queria ver como era esse curso, né? A proposta do curso era muito boa, que é ganhar a vida viajando, estar no meio do mato e tal, que é de fazer. Daí, quando entrei no curso de geologia, eu peguei gosto pelo curso, né, pela profissão, e fui levando. Aí graduei, aí terminando a graduação ainda fiz um mestradozinho, trabalhando mais focado em rocha ornamental, o meu trabalho de graduação, ou mestrado, não é isso? Daí eu iniciei a carreira com rochas ornamentais, fazendo pesquisa de novas áreas, vendo o potencial para rocha ornamental. Foi um mundo diferente, é um mundo de mineração diferente do habitual, né? Você tem que desenvolver um certo tato diferente, porque o que importa na rocha ornamental é a estética, é o principal fator preponderante, né? E não é nem o que é bonito para você, é o que é bonito para os outros, né? Normalmente, arquiteto e tal. Aí, fui aprendendo um pouco sobre esse mercado e fui trabalhando com pesquisa, buscando isso, né? Buscando mais a estética, tentando contextualizar a geologia, aspectos geológicos, com aspectos ornamentais, né? Movimento, a gente vai aprendendo termos ornamentais, que é movimento, que tem já mais relacionado com a geotectônica. O mais difícil mesmo era cor. Eles se importam muito com a cor, e tem a cor da estação, tem, enfim, foi um desafio diferente.
Daí, Augusto, na graduação você trabalhou com alguma coisa de rocha ornamental ou foi mais no mestrado mesmo?
Somente no mestrado. Na graduação eu fiz ela, cumpri as cadeiras, fiz algumas optativas também, umas nada a ver, outras já mais focadas, tentando me descobrir, tentando me achar, né? Tentando ver o que é aqui. Claro. Tentando responder a primeira pergunta aí de quem que é Augusto, né? Daí, Sim. Lá na empresa, eu trabalhava com reconhecimento da área, né? Muitas vezes eu era aquele primeiro contato com o superficiário. O superficiário que a gente chama é o dono da terra, né? Eu também tinha que ter essa sensibilidade de falar com as pessoas, explicar para elas que o subsolo não é dela, toda aquela questão. E com muito. De uma forma bem leve para não assustar, né? Porque às vezes você está num lugar meio estranho, meio distante, e as pessoas às vezes são inóspitas, né? Mas na maioria das vezes não, todas as vezes deram certo. Daí fazia essa parte de campo, também atuava nas campanhas de sondagem, a empresa tinha uma equipe de sondagem, então ficava ali auxiliando elas na aquisição do dado, né? No caso, na perfuração, resolvendo algum problema, que sondagem dá problema demais, demais, demais. Se vocês for trabalhar com sondagem, aí é bomba de lama que dá problema, é água que falta, você tem que... se vira nos 30, entendeu? Aí escrevia furo de sondagem também, escrevia os testemunhos para fazer uns perfis bonitinhos para ir para relatório, final de pesquisa, esse tipo de coisa. Lá na empresa não era eu que elaborava os relatórios finais. Eu fornecia os dados e outro geólogo que elaborava o relatório final de pesquisa. Aí lá também ajudava na manutenção das áreas, né? Cumpria algumas exigências feitas pelas SEMAS, né? Pelas Secretarias do Meio Ambiente, SEMAS, no nosso caso aqui no Ceará, ou da ANM, deixa eu ver aqui um exemplo, tipo teste de permeabilidade do solo para implantar um banheiro num alojamento da pedreira. Aí tinha que fazer o teste de permeabilidade. Enfim, era pau pra toda obra, aquele famoso pau pra toda obra lá na empresa, né?
Sim. E início, né? Eu sinto muito que quando a pessoa tá no início, ela vai ser obrigada a fazer tudo.
Exatamente.
E deixa eu te perguntar uma coisa também. Tudo isso que você relatou, né, que você fazia lá, alguma dessas coisas você teve contato na graduação? Ou, tipo, você teve que aprender tudo na hora que foi trabalhar?
meio que você é preparado para isso, entendeu? Sem notar. Você nota quando você começa a trabalhar. Quando você vai fazer um mapeamento de campo, é muito parecido com as nossas aulas de campo, que todo mundo entra no busão, aí depois desce, faz aquilo ali, tira medida. Então é muito parecido. Você pega o carro, aí você vai olhar uma área, você pede autorização para entrar na terra, aí você anda, 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 sobe morro, desce morro, colhe amostra também. E é bem parecido, sabe? E o resto eu acho que você vai desenvolvendo com o tempo.
Perfeito. Porque eu conheço tanta gente que fala que não é nada a ver com a graduação, quanto gente que fala, não, você tem que se dedicar muito na graduação, porque na hora, no mercado de trabalho. Então, às vezes, eu fico nessa dúvida, sabe? Ah, será que eu vou ter que saber tudo? Ou será que eu vou aprender tudo? Então, esse relato é importante para acalmar nosso coração, né?
Pois é, o conhecimento técnico, às vezes ele falha, né? Você não, não é um curso muito muito abrangente, tem muitas ramificações, então não tem como você chegar no campo e lembrar de todas as aulas de ígnea, e ver lá a rocha ígnea e lembrar de tudo e ver todas as feições. Mas daí você anota o que você está vendo, você descreve com suas palavras ali, que a sua caderneta é pessoal para você, então você descreve com suas palavras. Tira a fotografia e depois em gabinete, né? Depois no escritório, você vai buscar. Você sabe onde buscar, você sabe os livros ou a quem recorrer para poder sanar essa sua dúvida. Então, se você fizer tudo anotadinho, tudo bonitinho, não tem erro. Você não vai saber responder na hora, mas aí você depois consegue fazer isso.
Perfeito, muito bom.
Mas, Augusto, em que ponto partiu esse interesse, essa identificação? Nesse aspecto, primeiro com rocha monumental e depois com mineração, que é a carreira que eu trilho atualmente.
Pois é, primeiramente eu fui para rocha ornamental devido à demanda, né? Que eu sou aqui do Ceará, moro no Ceará, nascido e criado cearense. E no Ceará, rocha ornamental, pelo menos na época em que eu terminei o meu mestrado, era o que estava bom, era o mercado que estava bombando, né? Então, foi mais questão de demanda, entendeu? Questão de demanda e até então não tinha experiência de campo, precisava adquirir essa experiência de campo. Então, para mim foi a mão na roda. Apareceu a oportunidade e daí agarrei e pau para toda obra, aquela história, né? Começo de carreira, primeiros 2 anos da vida como adulto trabalhador, proletariado brasileiro. Foi uma correria, mas foi bom. Aprendi muito e estou aprendendo ainda, né? E tem muito para aprender ainda todo dia.
Com certeza.
Então, o que me motivou mais foi questão de mercado e oportunidade de aprender, né?
E aí, até aproveitando o gancho, né, da sua fala sobre esse desafio assim inicial, eu queria saber que, na sua opinião, quais que são os maiores desafios dos profissionais de geologia, né, ou esses estudantes que estão se formando agora, que desejam atuar nessa área, seja de rocha ornamental ou nessa parte mais de mineração, assim, como você vê os maiores desafios, para essa galera que está começando agora?
Bem, eu acredito que o maior desafio que a gente vai encontrar acho que é o fator humano mesmo. Porque, tipo, o conhecimento você vai desenvolvendo, certo? E você vai pesquisando, como eu falei agora há pouco. Seja como profissional, como estudante ou um investidor, eu acho que as complexidades que podem gerar a mineralização. Tudo pode ser estudado, pode ser visto e revisto. Eu acho que o fator humano é um dos fatores que eu acho que é o mais chato, sabe? O maior desafio. Porque vamos lá, por exemplo, mineração. Mineração é um investimento de alto risco, certo? Isso é um fato. Os valores investidos na mineração são muito altos. A pesquisa é muito cara, fazer furo de sondagem é muito caro. E é muito importante para você entender o comportamento do teu minério, né? Seja ele metálico ou não metálico. Aí você tem que fazer uma boa cubagem, você tem que ver TO, você tem que analisar tudo para ver se botar na ponta do lápis, né? No caso, na planilha do Excel, para ver se vai gerar lucro no final. Isso aí é o básico, é o dia a dia, são os desafios diários. Mas quebrar a cabeça com gente, nossa senhora, é o que eu acho realmente mais difícil, certo? Infelizmente, na mineração tem muito pilantra. Tem muita gente querendo se dar bem, vamos assim dizer, né? A gente oferecendo área por milhões e milhões de dólares, sendo que a área não tem nada. Tem gente que tira toda a documentação de uma área para poder minerar, tirar uma AGU, uma guia de utilização, uma LO, né? E a área não tem nada. Aí você vai olhar a área do cara e você tem que ter uma sensibilidade para não depreciar o bem do cara, né? E ele fica até com raiva. E no caso, como eu trabalho com pesquisa, eu vou olhar uma área, eu vou analisar uma área e vou dizer se ela é boa ou não, se ela tem futuro ou não, a partir do que eu vejo. Então é bem complicado, às vezes, você dizer para um cara que a área dele não tem nada, não presta. Muitas vezes o cara pergunta: como eu, no meio do mato, um auxiliar de campo, aí ele questiona se realmente eu subi o morro, fui olhar. Não, mas é lá no alto do morro, é daqui até ali, é tudo é minério. Aí você chega lá, não tem nada, entendeu? Aí eu desconfio que você não foi na área, que você não chegou aqui do morro. Aí eu tiro foto com coordenada, mando tudo, mas mesmo assim é complicado. Eu acho que essa parte é a mais chata, certo? A parte de problemas com sondagem, que é uma coisa que eu trabalhei um pouco com isso e eu vi que realmente dá problema. Toda semana quebra alguma coisa, ou você está no meio do mato, você não tem uma oficina ali pertinho para você levar, trocar uma peça. Às vezes fica uma semana parado, um mês parado. Quem vai prestar serviço para empresa grande, como Vale, vou supor a Vale, você tem que fazer vários treinamentos antes, cumprir vários pré-requisitos, até os EPI, né, que você tem que estar usando tudo direitinho, capacete, luva, peneira, óculos. Você vai para o campo assim, todo montado, sabe? Só com o nariz lá de fora para respirar. Nem isso, mas que agora tem a máscara, né? Tava esquecendo.
Exatamente, só
Nem
com
os
os
óculos.
olhos mesmo.
Não tem
Faz o
óculos
VPI aí.
de proteção. Aí, então, esses são os desafios que você vai encontrando no caminho, que são mais fáceis de contornar, né? De se adaptar. Realmente o antrópico que é o osso, né? Como o pessoal diz, o mal do Brasil é o brasileiro.
É, sim, cada vez a gente tem mais exemplos disso, né?
É, mas eu sou meio safado também para cá de vez em quando.
Bom, Augusto, partindo agora da discussão do atual cenário de mineração do Ceará, tu que tem uma experiência, né, principalmente porque tua história conta muito assim da tua atuação recente e, consequentemente, da demanda recente, né, de profissionais a nível local, né, Ceará, e a nível regional. Então, assim, gostaríamos que tu comentasse um pouco para nós a respeito do atual cenário de mercado de mineração, a nível tanto local como regional, e qual a tua projeção para o futuro, sabe?
Sei, sei, entendi. É bem aquela velha história que você falou, tá aí, é oferta e demanda, né? Minério que tiver com preço bom, você vai ter uma boa saída. Os commodities de ferro e manganês tiveram uma alta há pouco tempo. Pouco tempo não, já tem uns, acredito eu, que uns 3 anos, 2, 3 anos. Tiveram um preço de compra bom, né? O Brasil é um exportador. Quem compra mais é a China. A China compra um ferro manganês quase todo mundo. Eles compram, então eles mandam muito nesse mercado. Estão comprando e vendendo. Então, se aumentar essa demanda, então você tem que achar novas mineralizações, ver formas de deixar ela mais viável. E no Ceará, o que eu posso dizer do Ceará é a gente tem um cristalino muito aflorante, né? Quem conhece aqui a geologia do Ceará sabe que a gente tem um cristalino muito aflorante, o que faz com que rochas ornamentais no Ceará sejam um cargo-chefe. Até mesmo pelo clima do nosso estado, que não propicia certas mineralizações. Diferente do Pará, da região do Pará, região mais norte, que você vai ter um clima mais chuvoso, onde você tem uma camada de solo muito maior, você tem certas mineralizações de supergênicas muito, muito bem formadas, exemplos ali de Carajás, não é? Que você tem tudo ali, tem ferro, tem manganês, tem cobre, tem ouro. Então, o clima lá propicia isso. Então, lá a galera estava muito doida, contratando o geólogo. Lá o pessoal sabe o que é um geólogo, né? Você fala um geólogo, que é, o teu vizinho é geólogo, o vizinho da frente é geólogo. Quase todo mundo naquela cidade lá de Paraopebas, né? Que é onde fica o centro mais ali da Serra do Carajás. É, o pessoal sabe o que é um geólogo e sabe dar valor ao profissional, né? Que eles precisam da gente. Então, lá teve muita pesquisa para ferro e manganês e cobre, que tava, o preço estava bom. Então, o mercado deu uma esquentada. Baixou um pouco o preço do ferro, o preço do manganês. De setembro para cá, acredito eu que tenha dado uma baixada, mas ainda continua bom. Então, isso gerou uma demanda para esses commodities, vamos assim dizer. Aqui no Ceará, ferro e manganês, eles não têm muito. Tem sim. O teor deles normalmente é um pouco mais baixo. Porém, o que facilita muito é a logística, que aqui no Ceará tem uma logística boa. Que a gente não tem aqueles atoleiros que tem lá de lama e tudo. Aqui é mais um terreno mais arenoso, menos argiloso. Então é mais fácil de escoar o teu minério e ter um porto do Pecém, né? Que você escoa pelo porto do Pecém, então fica próximo. Então, às vezes, não dá um teor bacana, mas se você for na ponta do lápis, você ganha dinheiro com aquilo, entendeu? Devido à logística ser boa. Então, o que vai variar mais mesmo é a demanda do que vem de fora, né? Do que é que eles estão precisando. Que a gente é matéria-prima. Infelizmente, o Brasil é só matéria-prima. Então, se estão importando, a gente está exportando para eles. É, no Ceará, principalmente rocha ornamental, né? Os capixabas são mestres nisso, pessoal do Espírito Santo, inclusive eles que mandam no mercado, e a maioria das empresas que tem, inclusive aqui no Ceará, são deles. E é isso aí, a vivência que eu tenho mais é essa: mercado com.
Augusto, só te interrompendo antes, desculpa, antes disso, na pesquisa para a formulação desse episódio, eu me deparei com uma das notícias de junho de 2021 que dizia que o Ceará vai ser um dos três estados contemplados pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, vinculada, logicamente, ao governo federal, no plano de intensificar os estudos para melhorar o aproveitamento econômico do potencial geológico do país. E a partir disso, tu imagina que as condições de mineração em rocha ornamental no estado do Ceará tendem a aumentar gravemente, comparado com o estado atual.
Ah, com certeza, né? Você vai ter esse investimento aí. Eu não vi essa notícia, cara. Uma notícia até boa aqui para mim. Fico feliz, né? Trabalhar mais perto de casa sempre melhor, não é? A gente tá sempre aí no meio do mundo. Trabalhar perto de casa é bom, com certeza. A gente tem muitas mineralizações que podem ser aproveitadas, não é isso? Nosso Ceará tem o seu valor. Então, tendo esse investimento aí, nossa, perfeito. Que
Até
essas
porque tu
minerais.
falou que tem o auxílio da logística, né? O Porto do Pecém, ele é uma conexão comercial com muitos portos ao redor do mundo.
Exatamente, a logística para o nosso estado, ela é muito boa, certo? O asfalto ainda está meio ruim, mas dá para levar. Se você acha o asfalto daqui ruim, é porque não foi para o norte. Lá é bem pior. Então, se eles conseguem fazer dar certo lá, a gente consegue fazer dar certo aqui também. Com incentivo, melhor ainda.
Com certeza. Augusto, e em relação à pandemia, assim, você acha que mudou muito esse cenário dessa questão mais comercial, né? Se você conseguir fazer um comparativo, assim, do seu ponto de vista mesmo, de como era antes e depois da indústria da mineração a nível regional, assim, você consegue apontar algumas diferenças que foram significativas com essa pandemia?
É, na pandemia, vamos lá, eu comecei a trabalhar antes da pandemia, né? Então, quando veio a pandemia, ficou todo mundo sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, ninguém sabia o que que estava acontecendo.
Eu fiquei sabendo do coronavírus, eu peguei um campo aí de uns 15 dias, meio afastado. Quando eu voltei, já tava aquele boom, sabe? Fiquei meio longe de notícia, meio longe dessas coisas, só ia no WhatsApp mesmo para falar com o pessoal e tal. Aí quando eu voltei, tava aquele boom, tava todo mundo sem saber o que fazer, o governador não sabia o que fazer, ninguém sabia. É bom nem falar de política, não, né? Não vamos entrar nesse assunto, não, porque é complicado, é complicado.
Sempre entra aqui nesse episódio. Tudo é
Sempre
política,
entra, né?
né?
Nossa Senhora,
Mas
tá liberado aqui. É o mal necessário que a gente tá vivendo
é,
e tem que ter.
sim,
Tem que
tem que
ter.
ter.
Pois é, o pessoal sem saber o que fazer. Daí, uma das medidas adotadas foi dar férias para todo mundo, né? Na empresa que eu trabalhava, acho que um terço do quadro de funcionários foi demitido, né? Que não tinha como manter. O mundo parou, né? Parou. Ninguém mais estava comprando. Aí o nosso governador deu aquele decreto das atividades essenciais, né? Mineração entrou. Foi uma das últimas que entrou como atividades essenciais, mas aí entrou, daí a gente voltou a trabalhar, tinha que ter uma autorização dos municípios para você entrar e sair dos municípios, que tinha as fiscalizações nas entradas das cidades. Então foi meio assim, você chegava na casa dos outros para fazer pesquisa no terreno e o povo assustado de lhe receber, né? Com medo da doença e tal. Assim, em particular no que eu trabalho mais sozinho, com uma pessoa ou duas, né? Então, eu acabava restringindo o meu contato. Ali no mato e tal, mas teve essa dificuldade bem grande, que diminuiu bastante a demanda, não é? E não sei se isso teve influência para agora estar uma demanda um pouco melhor, que passou um tempo parado. Não sei se isso teve uma influência direta, não sei se tem estudos dizendo isso. Mas o principal foi isso aí, essa questão de se acostumar, né? De aprender. Eu acho que o nosso governador fez bem de fazer aqueles lockdowns, certo? Teria sido muito pior, muito pior, muito pior. Tem municípios que eu fui que são mais de direita, vamos assim dizer. Em que não foram implantados
Observadores,
ou
né?
pela família deles, pela família brasileira, pela dele, que teve muitas mortes, entendeu? Teve muitas e você trata, enfim, é tudo pra gente, né? Se você se ater só a grana, você se perde, porque a gente
Com
está minerando
certeza.
É o ciclo da vida, entendeu? Eu acho que viver em equilíbrio com a natureza é importante. Os minerais estão aí para ter o nosso conforto, para ter o computador, o celular que eu estou falando com vocês aqui, é necessário, entendeu?
Sim.
A gente aprendeu a viver assim, mas tudo do equilíbrio. E como ser humano, a gente é muito sensível, né? Qualquer coisinha, qualquer pequena mudança, a gente sofre. Então, é tentar entender cada dia mais o comportamento. Hoje em dia a gente já tem as vacinas, né? Já se entende um pouco mais desse vírus. E é isso aí, eu acho que tá voltando, né? Tá voltando ao normal. Tem essa outra onda aí. Tá tendo essa outra onda agora, né? Eu não sei se. Não sei se é impressão minha, mas todo mundo foi fazer exame e deu positivo. Não sei se esses exames estão certos. É isso mesmo, tá todo mundo bem. Meu Deus do céu. Então, é tomar os cuidados básicos e seguir, é a vida.
E eu pelo menos tenho a impressão de que cada vez vai ser mais recorrente crises sanitárias desse jeito. Porque a gente falou aqui um pouquinho, né, sobre o equilíbrio, que você pontuou muito bem, eu compartilho muito dessa opinião. E eu vejo nesse momento um desequilíbrio muito grande, né? Em que muita queimada, né? Estão destruindo tudo. E isso impacta na nossa saúde. Então, ao meu ver, vai ser uma coisa que cada vez mais a gente vai ter que aprender a lidar, porque acho que vai estar bem presente. Porque, por exemplo, as pessoas que eu conheço deram, muitas pessoas testaram positivo mesmo para Covid, mas muita gente também tá com gripe. Então, agora tá nessa doideira, né? Você não sabe o que que você tem, ou se é só uma rinite, ou se é só uma alergia. Tá todo mundo muito caído, né? Porque o psicológico também afeta muito. Mas é a gente tentar realmente ressignificar e tentar viver com essa nova realidade e tomando cuidado, porque a vida não para, né? A gente tem que continuar fazendo nossas coisas.
Exatamente, temos a capacidade de nos adaptar muito bem, né? E o que você falou aí do cada vez mais desmatando, isso é fato aí. Tem ministro aí do meio ambiente sendo preso, tem. Nossa senhora, tá. Virou bagunça, virou bagunça. Falar que no primeiro trem, o trem virou bagunça.
Exato.
Olha, eu também positivei, tá? Mas para saudade da vida antes da pandemia, viu? Porque vou te falar, é bem diferente, assim, nossa dinâmica de aprendizado, sabe? Agora na universidade, eu sinto falta de um contato mais direto, imagino que a Natália também, e todo mundo, aliás, né? E não
Muito,
sei se tem.
inclusive o meu campo ele foi cancelado. O último campo que eu ia fazer com a minha turma, que ia ser em fevereiro, ele foi cancelado. Então vou me formar sem ter feito esse campo com a galera que entrou comigo. Então tô até bem sentida até agora. Mas continua, Pedro, pode falar.
Bom, denúncia aí. Sigamos aqui. Também perguntar no aspecto do recorte que o Augusto fez na resposta da pergunta anterior, que comentou que houveram muitas demissões naquele primeiro momento e o comportamento de aplicar férias, né, funcionário, que foi que muito noticiado, né, naquele momento. Mas, Augusto, tu acha que as coisas estão retornando para o que eram, vão retornar para o melhor? Expectativa. Qual que é a tua observação para estar vivendo agora, nesse momento?
Bem, eu acredito que a mineração agora ela está numa fase boa. Mineração vive de picos altos e baixos. 2010 estava bombando aí depois de 2000 e, se não me engano, 2015, 2016 deu uma baixa, foi muita gente demitido. Eu acredito que agora a tendência seja melhorar, entendeu? A tendência seja melhorar. Tá faltando alguns commodities aí no mercado mundial. A prova disso é o preço absurdo que estão aí certos produtos, né? O carro, por exemplo. Eu falo carro porque ele leva muita matéria-prima nele, né? E eu acredito que o mercado vai se manter bom. Ele tá bom agora, no momento, ele tá bom. Eu acredito que se você for um profissional bom e dedicado no que você faz, dificilmente você vai perder o seu emprego. E ter versatilidade, você tem que se adaptar também ao momento e seguir em frente. É isso aí. Seguir em frente, a gente tem que seguir em frente. Mas eu acho que o mercado ele vai continuar bom, aquecido por um bom tempo. E a tendência é esses vírus aí, né, essas mazelas do mundo aí, que nem a Natália falou, serem mais recorrentes, então a gente tem que se acostumar com o novo.
Como diria Beth Carvalho, né? Pelo menos essa coisa. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
É exatamente isso aí. Tá preparado. Tem que estar preparado e ter disposição, principalmente. O bom que eu falo ter disposição, com a voz assim mal preguiçosa, né? Tem que ter disposição. Pronto, melhorou agora.
Mas dá um desconto, final de semana, é tempo de descansar mesmo.
Bom, então, Augusto, partindo para a etapa final da nosso episódio, eu queria que tu desse um recado, sabe, para os estudantes que desejam seguir carreira similar à tua, sabe, tanto por exemplo, tanto no aspecto de desejar trabalhar em rocha ornamental, quanto na parte de mineração. Então, que recado tu podia passar para quem deseja seguir esse caminho de material,
Enfim, o que consumir e o que procurar. Fique à vontade. O palco é seu.
Valeu. Bem, eu acredito que o primeiro passo para você ser um bom profissional é você se encontrar dentro do que você faz, certo? No nosso caso, se encontrar dentro da geologia. Temos muitas ramificações, então você tem que ver aquilo que tu gosta de fazer, porque se tu fizer uma coisa que tu não tá curtindo, tu vai ser um mau profissional. Isso é o que todo mundo diz e é fato, é um fato. Então, você tem que se achar dentro da geologia. Se você gosta de geotécnica, tem serviço para você de geotécnica, com talude, com barragens, entendeu? Você procura estudar geofísica, que você pode trabalhar com geotécnica, que existem muitos métodos geofísicos aplicados à contenção, né, de barragens, à fiscalização, inclusive, de barragens. Falei barragens porque tá bem latente ainda no quadro, no cenário atual, essa questão de barragens. Estuda hidro também, se tu for trabalhar com geotécnica, que tu fazendo o que tu gosta vai dar certo. Se tu gosta da parte mais de direito, estuda direito minerário. Tem poucos geólogos no mercado de direito minerário, a maioria é advogado, eles não sabem nem o que é um gnais. Se falar gnais para eles, assusta, não sabe o que é. Tem advogado que chama gnais de brita. É brita. Ah, por que vocês não botam logo brita assim? Entendeu? A gente encontra muita dificuldade às vezes quando vai precisar outorgar alguma área, numa anuência municipal, de profissionais que detêm esse conhecimento. Se tu gosta de modelamento 3D, vai nessa, se joga, é um campo muito, muito bom, certo? Que sempre vai precisar de profissional. Rocha ornamental, é isso aí também, vai, se joga, procura, estuda, vê o que é que o mercado quer. É aquilo ali. Vai parecer estranho no começo, porque é um mercado dominado por arquitetos, certo? Você vai trabalhar diretamente com os engenheiros de mina, que é o cara que está ali na frente de lavra, né? Mas quem manda no mercado são os arquitetos. Eles vão dizer o que é bonito e o que é feio. E você vai ter que fazer essa ligação da visão do arquiteto para a geologia, entendeu? Se é bonito um movimento, então você procura uma rocha metamórfica em que tenha tido uns veios de quartzo assim bem bacana. Se o bonito é o amarelo dourado, então você vai procurar uma rocha um pouco mais alterada, mais superficial, em que bater essa que o quartzo já tem essa coloração um pouco mais amarela. Se está na moda granulometria mais fina, então você vai procurar regiões em que a rocha tem resfriado mais rapidamente, se for rocha vulcânica, se for rocha metamórfica, que tem sido intensamente metamorfizada. Quartzitos estão muito em alta, sempre tiveram, né, na verdade, muito em alta. Rochas absolutas, que eles chamam, que é totalmente branca, ou totalmente pretas, que nem basalto, gabbros, enfim, também sempre estão na moda. Se quer trabalhar aqui com que nem eu no meio do mato procurando minério, se joga, seja feliz. Tem que ter disposição e não fica com medo de tipo, ah, mas eu vou saber fazer. A grande dúvida, ah, mas eu vou conseguir fazer. Consegue, cara, consegue, porque se tu se formou em geologia, o pior que tenha sido o seu curso, que tem uns cursos melhores do que outros aí no Brasil, a gente sabe. O mais fraco que você tenha se dedicado à graduação, o conhecimento está lá, entendeu? Você estudou para passar nas cadeiras, então o conhecimento pretérito está lá. Então você vai, tem que ter disposição para caminhar, tem que andar, tem que ver um morro, não pode ter preguiça, tem que subir um morro. E anota tudo, quando você chegar depois do campo, você tira suas dúvidas com colegas ou em livros, ou em artigos, certo? Hoje em dia é muito fácil, você digita no Google acadêmico, você encontra muitos artigos sobre muitos assuntos. Então, você detém um conhecimento, entendeu? Só tem que ter disposição e fazer com amor e competência. Acho que acredito que seja isso. Faça com amor e competência, escolha um ramo na geologia que você se identifica e vai. É isso aí.
Perfeito,
Ótimo.
muito bom. Muito bom, Augusto. A gente já está caminhando para o final, né, do nosso episódio, Mas queria muitíssimo agradecer, né, por você ter separado um tempinho pra gente, porque eu sei que é correria, geólogo trabalha muito. E eu gostei muito de gravar esse episódio, realmente estou muito feliz de você ter aceitado e da gente ter feito esse trabalho tão legal, que eu sei que vai ajudar muita gente que está perdido aí e que precisava ouvir um pouco de como é o mercado de trabalho, de alguém que realmente está lá. Então, só queria agradecer mesmo, de verdade.
Ah, eu que agradeço e peço desculpa por esse episódio não ter rolado antes, né? Acabei indo
Imagina.
muito ao campo, né? Final de ano é sempre uma correria. Começo do ano, que é um período mais chuvoso, aí é mais tranquilo. Aí final de ano, aquela correria. Aí quando eu parava no domingo, aí eu, meu Deus, tem que lavar roupa, tem que ter coisa para fazer.
Claro.
É, vai começar a segunda-feira também, mas. Eu que agradeço pelo convite, tá? Desculpas pela demora de sair esse episódio, mas saiu enfim. Vamos aí.
Augusto, eu também queria dar um RT aí nos agradecimentos da Natália e dizer que eu estava ansioso para gravar esse episódio desde, sei lá, faz 6 meses, Natália, mais ou menos. E muito feliz que tudo ficou bem. E espero novamente que todo mundo tenha se divertido tanto quanto a gente, sabe, nessa gravação. Muito obrigado e sempre que der. Vai ter um espacinho aqui esperando pelo seu retorno, tá bom?
Ah, cara, fico muito feliz também e obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo, viu? Valeu.
Valeu, Augusto. Obrigada para quem ouviu até agora. E nos vemos no próximo Protopeste.